Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré.
Olá! Se você acha que a história é chata, é porque nunca achou alguém que soubesse contá-la. Esse é o LabCast, podcast do Portal Laboratório Histórico.
Bem-vindos ao América e seus Filhos, aqui no Lab Histórico. No episódio de hoje, vamos falar sobre a Revolução Mexicana. Eu sou a Isabela.
Andresa.
E Bruna.
E nós vamos começar falando os antecedentes da Revolução. A Revolução Mexicana surge num contexto onde o continente americano havia passado por uma intensa luta de libertação. As nações que se formaram acabaram por ser a expressão de uma hegemonia conservadora e oligárquica, que apesar da alternância entre liberais e conservadores, o poder continuava na mão da elite herdeira colonial. Relativamente à questão mexicana, a terra se torna um ponto central no contexto da formação social. Apesar do forte elemento camponês, não podemos desconsiderar que o desenho político da Revolução, que estoura em 1910, tem, também, forte componente político no nascente movimento operário mexicano e nas ideias libertárias e marxistas. No início do século XX, o mundo passava pela grande crise de um modo de produção que, ao se universalizar, generalizava suas contradições e mazelas. No México, encontra-se todas as contradições que se acumulavam desde a crise do Império Azteca, a violência da dominação espanhola, as profundas lutas internas das oligarquias e a presença marcante dos interesses imperialistas estadunidenses. No primeiro momento, se faz importante revisar historicamente as razões e causas mais profundas da Revolução Mexicana, destacando que o problema da propriedade da terra constitui um dos fatores mais relevantes e ancestrais. É este, pois, o fio condutor para proceder à revisão da Revolução História e da formação social mexicana, destacando principalmente as relações de produção e poder que existiam na sociedade pré-hispânica, com destaque ao Império Azteca, no qual imperava o modo de produção tributário em que a vassalagem, a propriedade e a divisão de terras constituíam formas de dominação extremamente complexas. O Estado Azteca utilizava diversas formas de cobrança, fossem diretas ou indiretas, podendo os impostos serem pagos em trabalho ou em espécie. No momento da conquista espanhola, existiam 38 províncias e um pouco mais de 400 povoados tributados. O sistema tributário se ajustava às características da estrutura territorial. O tributo podia proceder de um povo ou de uma comunidade aldeã agrária, que era equivalente a um pequeno estado. Apesar de uma série de diferenças na formação de tributação, o que havia em comum era que esse era sempre pago de forma coletiva e nunca individual. Os antigos mexicanos não tinham a ideia romana de propriedade individual. A propriedade e distribuição de terras eram extremamente complexas. O imperador podia dispor irrestritamente das terras, desde que permanecesse dentro das tradições e dos costumes. A verdade é que algumas glebas pertenciam exclusivamente ao imperador, outras aos nobres e senhores, e outra parcela era cultivada por escravos, que não podiam abandonar a terra do seu senhor. Outras posses eram cultivadas por camponeses pobres, em benefício do senhor ou nobre, que por sua vez pagava tributos ao Estado. Outras terras pertenciam a comunidades indígenas, era a propriedade comunal, que era de usufruto coletivo dos índios e que, paulatinamente, foram usurpadas. Esse processo de espoliação, que começou com a conquista e a colônia, continuou na República e no Porfiriato. A longo prazo, foi uma das principais causas da Revolução Mexicana. Os primeiros espanhóis embarcaram na costa em 1519. Nessa época, a vassalagem praticada pelos aztecas gerava descontentamento de muitos povos indígenas, o que favoreceu a conquista por parte dos espanhóis, que eram vistos como libertadores. Havia também um fator religioso no processo de conquista, já que muitos indígenas achavam que Porcos era uma divindade e que era descrita como um deus sábio e humanizado, que depois de anos longe teria prometido voltar por onde se sol. O fator que permitiu a conquista por parte dos espanhóis foi a divisão no seio da classe política indígena. Apesar da abertura, os conquistadores também enfrentaram resistência. Para combater os nativos que existiam, utilizaram os três caminhos: a guerra militar violenta, a cruz evangelizadora e o direito. Nesse processo, é importante destacar a brutal redução da população originária. Alguns autores calculam que havia cerca de 25 milhões de habitantes, e já em 1565, apenas 4 milhões, e que um século depois, apenas 1 milhão e meio. O principal interesse da coroa e dos setores dominantes constitui em se apoderar do solo e do subsolo dos nativos. O objetivo era extrair das minas metais preciosos para comercialização. A propriedade coletiva indígena sobreviveu, devido ao conflito confinamento empregado pela coroa, onde os nativos estavam presos em povoados. A produção agrária indígena servia para manter o mercado interno de consumo. Nesse ponto, destacamos a encomienda, que foi uma das principais instituições econômicas estabelecidas pelos conquistadores. Consistia em otorgar a um espanhol uma determinada quantidade de indígenas para serem cristianizados. Por receberem essa instrução cristã, os indígenas deveriam trabalhar para o encomendeiro nas terras de sua comunidade. Essa modalidade foi abolida somente no decorrer do século XVII, de forma bem gradual. Com o declínio da atividade mineira no século XVII, a agricultura converteu-se na principal atividade produtiva. A sociedade colonial era profundamente dividida e estratificada. Com a independência em 1810, os espanhóis estavam no rumo da pirâmide social, detendo grande poder político e econômico. Os grupos pobres estavam completamente marginalizados e discriminados, compostos de indígenas e de caça. Nas fazendas, a vida dos camponeses era deplorável, com péssimos salários e condições de trabalho, e que recebiam não conseguiam manter para sua própria subsistência. Apesar das reformas dos reis de Bons de Habsburgo, tais medidas favoreceram apenas os lucros da metrópole e aguçaram o descontentamento das classes dominantes. Somaram-se a isso as condições de miséria dos pobres, as ideias iluministas e a invasão da Espanha por Napoleão, o cenário todo favoreceu a independência. A independência do México foi muito mais uma revolução política que econômica e social, já que no fundo a verdadeira disputa estava entre as classes dominantes, os crioulos e peninsulares. Nesse cenário, temos o fortalecimento dos liberais e conservadores. No México, a maioria da população era pobre, enferma, inculta e tinha como preocupação fundamental sobreviver às condições tão adversas. Porfírio Dias, por meio de uma feroz ditadura que busca saídas para superar todas essas limitações que a pobre sociedade mexicana impunha ao projeto capitalista proposto durante tantos anos pelos liberais. Porém, isso seria resolvido a sangue e fogo. Dias implementou reformas de controle e repressão. Durante o porfiriato, predominou as relações sociais de produção no campo, uma grande massa de camponeses pobres que no processo histórico haviam sido despojados de suas terras. Com um controle social tão vivo, com uma mão de obra tão barata, um imenso exército de empregados disponível para trabalhar em troca de qualquer salário miserável, não foi difícil conseguir rapidamente investimentos de capital, tanto interno quanto externo. É preciso destacar que esse desenvolvimento do capitalismo mexicano foi alcançado principalmente graças ao significativo ingresso de capital estrangeiro e à superexploração impiedosa da mão de obra dos trabalhadores. As ideias revolucionárias dos irmãos Flores Magón inspiraram as primeiras grandes greves operárias no início do século XX, o que fez com que fossem perseguidos e forçados a se exilarem nos Estados Unidos. A primeira grande greve ocorreu na indústria mineira de Cananéia, a segunda das fábricas têxteis e a última pelos ferroviários. Apesar de não terem seus pleitos atendidos, as derrotas dos movimentos grevistas serviram de lição para organização, crescimento e luta da classe operária e camponesa, aproveitando-se da fragilidade que se instaurou no bloco dominante. O movimento popular se articulou, levantando as bandeiras de sua própria reivindicação.
Emiliano Zapata, um dos líderes que se destacaram na Revolução Mexicana. Pacho Villa, outro importante líder da Revolução Mexicana. O que foi a Revolução Mexicana? Em 1911, as ruas mexicanas foram tomadas por trabalhadores em greve. E na zona rural, os camponeses demonstraram suas insatisfações com a situação vivida. Enfraquecido por esses movimentos, o ditador Porfírio Dias renunciou à presidência e se exilou em Paris. Francisco Madero foi escolhido para assumir o poder no lugar de Dias, com a promessa de fazer as reformas sociais tão pedidas pelos revolucionários, entre eles Emiliano Zapata. Madero começou seu governo, mas não cumpriu a promessa de fazer a reforma agrária e perdeu apoio entre seus antigos aliados. O enfraquecimento do seu governo colaborou para o golpe do Estado Terrado pelo general Victoriano. O militar assassinou Madero e seu vice, assumindo o governo mexicano em 1913. Ao se tornar presidente, Huerta também foi alvo de tentativas de golpe de Estado, principalmente por estar com os conservadores. Zapata organizou o movimento revolucionário que destacou o governo de Huerta em 1914. Ele e Pátio Vila conseguiram derrotar o Huerta e elegeram Carranza como novo presidente do México. 3 anos depois, uma nova Constituição foi promulgada. Zapata foi morto e assassinado em 1919 e Pátio Vila morto em 1923. Desse modo, o desaparecimento dos principais líderes da Revolução significou o fim do movimento e a tomada do poder pela burguesia mexicana. A Revolução, em 100 anos da heróica guerra camponesa por terra e liberdade. Há 100 anos teria início com os processos revolucionários mais importantes da América Latina, a Revolução Mexicana, que tem sido alvo de inúmeros mitos e estigmas em geral, associados à própria imagem do país, aos seus costumes e à luta de seu povo por liberdade e justiça. Pátio Vila, no norte, e Emiliano Zapata, no sul, jamais aceitaram depois suas armas, unem seus exércitos populares e tornam capital. Muitos se lembrarão dos desenhos animados onde apareceram caricatos mexicanos, com ar de bardoleiros, bandidos, exploradores ou avanceiros. Quem não lembra do ligeirinho Tupache ou Burrico Babalu? Quantas vezes vemos nos diversos meios de comunicação referências debochadas aos dois lares, mariachis, ou mesmo algum tipo de ritualização de outro costume mexicano, como as tortilhas ou a sobreira. Ao fim, temos a equivocada impressão sobre a cultura mexicana, impressão na maioria das que se estende à história de, especificamente, sobre a Revolução Mexicana. Existe uma imagem estigmatizada relacionando-se a uma bárbara violência, ao atraso e uma ignorância da polícia. Muitas vezes, apresentados a parte vida como ladrões, bêbados, onobetos, delinquentes, arruaceiros ou simplesmente bandidos sociais, em uma aspecção pretensamente mais intelectualizada, como grande parte das informações que recebemos sobre a América Latina pela imprensa, vem filtrada pelas grandes corporações imperialistas de comunicação. E não é dessa estranhar que todas as imagens que temos do México estejam carregadas de inúmeros preconceitos. A mentalidade colonizada de parte da intelectualidade brasileira sempre privilegiou os acontecimentos europeus e mexicanos. A história que conhecemos nos livros escolares são desinteressada pela história dos outros países que nos rodeiam e que parecem mirar seus olhos na Europa e nos Estados Unidos. Para a América Latina, afora toda a propaganda do preconceito colonista, a Revolução Mexicana foi um daqueles momentos que revelam muitas questões. De início, poderíamos destacar o papel dos portugueses nas revoluções da América Latina, seu potencial revolucionário e os limites da burguesia no continente. Por outro lado, revela fatos importantes sobre a opressão imperialista no século XX, por ser o país latino-americano de maior fronteira a assumir. Sofreu desde o ciclo de sua história, peso do imperialismo Yankee nos destinos de sua política nacional. O imperialismo Yankee não traria prosperidade e progresso para o povo mexicano, mas, ao contrário, desenvolveria a exploração e a opressão em que viviam os camponeses, aprofundando a tendência de concentração agrária, atacando as terras dos pequenos camponeses e as tradições terras de uso coletivo das comunidades indígenas entre o final do século XIX e o início do século XX. As terras mexicanas haviam sofrido uma grande concentração, aumentando a quantidade de camponeses sem terra e alargando a extensão das fazendas de cana-de-açúcar ao algodão. Tanto o regime Porfírio Dias, poder por mais de 30 anos, em seu 7º mandato, mas principalmente a usurpação das terras dos pequenos agricultores, geraram um plano para a rebelião, conseguindo reunir as frações da classe dominante, descontentes com o governo de Porfírio Dias em torno de um programa de reforma liberal. Madero é perseguido e a eleição votada, consumada e possibilidade de transição pacífica. Madero convoca a população à luta armada. Diversos respondem ao chamado de Madero Dias. Renuncia e são convocados em novas eleições em 1911, onde Madero consegue 98% votos entre os que atenderam ao chamado das armas. A tomada do capital, a revolucionários avançaram em direção ao capital mexicano, derrotando as forças federais. Entre os constitucionalistas existiam muitas diferenças sobre os sumos da revolução, enquanto para Carranza, o importante era o restabelecimento da lei e da ordem. Para Vila, era importante que as lutas contra o governo significassem mudanças sociais, particularmente a distribuição de terras aos camponeses, como aconteceu em diversos momentos. Embora tivesse tomado poder, não conseguia erguer o povo Carranza e os outros generais constitucionais. Sob o governo de Carranza, em 1917, é promulgada uma Constituição reformista e o governo concentra seus esforços na repressão aos movimentos camponeses. Aqui, como lá, existem grandes senhores desumanos, gananciosos, cruéis, que vêm explorando de pais a filhos até a tortura das grandes massas camponesas. E aqui, como lá, os homens escravizados, com a consciência adormecida, começam a despertar, a sacudir-se e agitar-se, a fastidiar. Não é de estranhar, pelo mesmo, que o proletário mundial aplauda e admire a revolução, do mesmo modo que otorga toda a sua adesão, sua simpatia e seu apoio à revolução mexicana, ao dar-se cabal contra os seus fins.
É importante a gente também falar sobre as consequências e as reivindicações que a Revolução Mexicana, né, propiciou para o México. A herança que a Revolução Mexicana deixou no país foi como um marco político na economia e na cultura do seu povo no século XX. Além disso, traz algumas figuras emblemáticas, como o Emílio Zapata, citado anteriormente pela colega Andresa, que até hoje é extremamente importante no imaginário popular do povo mexicano, como os seus ideais trouxe novas circunstâncias históricas e redefiniram os rumos políticos do país. Também é importante ressaltar a importância do populismo para essas novas reivindicações que foram impostas, né, pela Revolução Mexicana. A principal consequência da Revolução Mexicana foi a nova Constituição, que nela tinha como objetivo a Revolução Agrária, a migração dos camponeses, a liberdade de culto, porque o Estado controlava também a religião, a reforma agrária, a expansão da educação, deslocamento populacional e desapropriação das ferrovias. Isso tudo graças ao movimento, né, liderado por Emílio Zapata. Essas reivindicações mudaram as estruturas políticas e econômicas do país. Dessa maneira, é importante a gente resgatar em como que a base da Revolução Mexicana mudou a estrutura econômica, social e política do país. Como que isso trouxe uma grande diferencial, mas deve levar em consideração também que a pequena burguesia, né, ainda prevalece ainda na política e na questão social do país. Como a gente pode ver até hoje, né, que o México ainda sofre questões sociais e políticas, ainda tem grandes conflitos lá, mas na Revolução de 1910 houve uma grande mudança, né, como foi ressaltado lá pela nossa colega Isabela no começo, né, em como que os colonizadores pegaram as terras, né, e graças à Revolução, um pouco dessas terras, né, foram devolvidas, mas grande parte ainda pertence ao Estado e à pequena burguesia, que é presente até hoje na política e na economia mexicana.
Voltando, né, a gente analisando tudo sobre a Revolução Mexicana, a gente consegue perceber que todos os países, né, que passaram por esse processo de colonização, eles trazem questões sociais, políticas, internas muito sérias, né? A gente trabalha sempre com essa ideia da escravidão, da exploração dos povos originários, né, dessa tomada de terras e tudo. E a Revolução Mexicana, né, apesar de todo o seu caráter libertador, né, de ter os operários no movimento, as ideias libertárias, marxistas, os problemas sociais continuam enraizados no México, apesar de tudo isso. A Revolução trouxe melhorias, mas infelizmente, né, os problemas que vêm desse processo de colonização, eles seguem até hoje como em boa parte todos os países que compõem a América Latina.
Agradecendo a Laboratório Histórico e também a oportunidade do professor Marcelo, né, de estar disponibilizando esse momento, esse espaço, para a gente estar realizando esse podcast, né, de América Independente com o professor Tito. E agradecendo também ao professor Tito pela oportunidade de trabalhar sobre a Revolução Mexicana. Muito obrigada a todos.
Dê o seu apoio para desenvolver um melhor laboratório histórico. Curtam nossas páginas do Instagram e Facebook, colabore financeiramente com o Lab, dando o que puder. Para isso, acesse nosso PicPay ou envie um Pix para colaborar conosco. Te aguardamos e muito obrigado por nos ajudar.